Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, outras pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vim para esta tribuna hoje para falar muito pouco, fazer uma homenagem. Mas, diante de tudo que a gente ouve, de tudo que aconteceu, eu queria... Vou primeiro fazer alguns comentários de algumas coisas, depois eu faço a minha homenagem a uma categoria que hoje está comemorando o seu dia, que é a empregada doméstica. Eu queria falar de umas coisinhas. Primeiro, eu queria desejar saúde ao senador Eunício, para ele, na próxima semana, possa estar aqui já dirigindo os trabalhos. Eu quero falar da forma, quero demonstrar, expressar minha indignação pela forma como os indígenas foram recebidos aqui ontem nesta casa. Todo ano tem a Semana do Índio e a gente faz atividade, eles vêm para cá sempre para buscar algumas respostas às suas pautas, que a principal é a demarcação. E a gente, na Comissão de Direitos Humanos, a gente faz sempre a audiência pública. E desta vez, eu era autora, como presidente, autora do requerimento. E os índios vieram, mais ou menos 80 índios. É claro que não cabia na sala, mas a gente sempre dava um jeito, às vezes já fizemos audiências com índios aqui, com outras categorias, que a gente ocupa duas salas, estão desocupadas, a gente bota um telão para eles assistirem. E os índios vieram, quando chegaram aqui, encontraram um aparato policial de repressão, como eu nunca tinha visto. Começa na chegada deles no dia anterior, que já teve bombas, dispêndio de dinheiro público, uma bomba daquela custa R$ 1.200, e não precisava fazer aquilo com os índios, eles só foram lá botar uns caixões, coisa que todo mundo faz, simbolizando cada índio que morreu no último ano. E foi aquele alvoroço todo. E ontem prepararam uma cena de guerra, um batalhão com escudos aqui para receber indígena, cavalaria para receber, para enxotar índio, para tocar como quem toca gado. É um absurdo, eu só via isso na ditadura militar, porque nos anos 70 eu já era militante e vi muitas barbaridades acontecerem com o movimento social. Os índios vêm para cá no maior paz, aquelas flechas que aqueles índios usam faz parte do indumentário dele. Eu nunca ouvi dizer que ninguém, nenhuma manifestação indígena, nesses anos todos que eles fazem essas manifestações, que alguém foi flechado por um índio. Então, aquilo é indumentária para eles. E eles, quando chegam aqui, eles entregam normalmente na entrada e entram sem elas. Mas não vieram enxotados, eles se assustaram, porque eles nunca viram aquilo. Tinha crianças indígenas, adolescentes, a polícia dizendo palavrões, e eles gravaram tudo, e essas imagens estão correndo o mundo. Né? Apesar do Jornal Nacional ontem, na fala do que passou, parecia que os índios agrediram a polícia, a versão que ele passou. Isso depõe contra esta casa, que se diz a casa do povo. E o povo indígena merece respeito, são os povos originários desta terra. Eles vêm e eles disseram, já que nós não somos bem-vindos, nós não queremos mais entrar. Eles não quiseram mais fazer audiência pública. Eu acho que isso é muito simbólico, é muito forte, saber que foram chamados para uma audiência, mas como eles foram mal recebidos, eles disseram que não queriam mais a audiência. E eu fui fazer audiência lá no acampamento, né? Conversar com eles, todos falaram, para a gente ouvir a pauta deles, que é o que eles fazem nas audiências públicas. Então, isso é terrível, eu acho que essa casa tem que mudar esse comportamento, porque eu conversei com a assessoria do governador, depois foram para lá cercar o acampamento, assim como para intimidar, eu liguei, aí eles afastaram, e parece que até agora está em paz. Mas é muito ruim essa forma, é com todo o movimento, mas com os indígenas é pior. Né? Parece que tem medo de índio, assim. Eu acho que é uma concepção que índio mata, come. Não é isso. Aquele pessoal ali tinha meninas que se formaram em medicina. São índias, mas são médicas que voltaram para sua aldeia para prestar serviço. Então, isso precisa ter mais respeito com os índios. Eu fiquei muito indignada com o que aconteceu aqui ontem. A outra questão que eu quero falar é sobre a reforma que foi aprovada ontem. A reforma trabalhista. Porque eu ouvi muita coisa aqui, como se tivesse aprovado a sétima maravilha do mundo. A reforma trabalhista foi a revogação da Lei Áurea. Agora, o trabalhador vai poder ser escravizado legitimamente, legalmente, porque este país, fala-se dos patrões, os patrões desse país não são os patrões dos países que citam aí como os Estados Unidos, não. Os patrões desse país, uma boa parte dele ainda tem a mentalidade do século XVI, eles, patrão que coloca porcaria na carne que a gente come, que coloca ureia no leite que a gente bebe para aumentar leite, que bota, que mistura gasolina no posto para aumentar a gasolina, esse patrão vai tratar bem o trabalhador depois que ele tem toda a chance, toda a abertura para fazer o que ele quiser? Ninguém é apaixonado pela CLT. CLT não é o fetiche dos trabalhadores, mas ela é o mínimo. É a garantia daquele trabalhador que não tem nenhum poder de barganha, garantir o mínimo, né, dignidade para ele. E agora não vai mais ter. 30 minutos de almoço, qual é o patrão que dá comida? O trabalhador vai ter que levar marmita de casa, porque 30 minutos não dá para ele ir em casa e o salário dele não dá para comprar comida. E patrão não dá auxílio alimentação, são raridade ter alguma empresa que dê auxílio alimentação. Então, trabalho intermitente é ficar em casa para ser chamado, se não for, não ganha. Vai ganhar só se for chamado, mas tem que ficar de sobreaviso. Que é isso? Então, se fala aqui que a gente é a favor de reforma, que melhore a vida das pessoas. Melhorou para quem? Para os patrões. Para os trabalhadores, não. Melhorou para os patrões, que vão poder fazer aquilo que fiz. Não tem um mês, saiu a lista suja do trabalho escravo nesse país. Mais de 80 grandes empresas fazendo trabalho escravo. E aí, ainda teve algumas que foram para a justiça para botar a tarja preta no nome, para não aparecer, para ninguém conseguir ler. A tarja preta está na moda. Nada a ver isso. Não tem nada de bom ali para o trabalhador. Né? Não é que a CLT fosse boa, né? Ela garantiu o mínimo. Qual é o poder de negociação que vai ter um trabalhador, ainda mais sem amparo do sindicato? Que agora os sindicatos vão ser escanteados. Nunca fui a favor de imposto sindical, não. Eu fui sindicalista nos anos 90, eu era presidente do sindicato bancário, a gente devolvia o imposto sindical por bancário todo mês, todo ano. Então, mas o sindicato é que tem que representar. A organização dos trabalhadores não pode ser desmantelada. Aí o trabalhador fica à mercê do patrão, que vai dizer assim, se você não quiser, tem uma fila lá fora que quer. Esse é o poder de barganha que ele tem, vai ser assim, ou você aceita, ou você aceita. É essa a opção que ele vai ter, para, agora em diante, dizer que o trabalhador decide o melhor para ele, mas era se ele tivesse poder de barganha, se ele tivesse pleno emprego. Mas do jeito que nós estamos, não tem, ele vai se sujeitar. Ele vai trabalhar com a mão, comer com a mão, trabalhar fazer funcionar a máquina, operar a máquina com a outra, nos 30 minutos do almoço dele, porque alguém deu esse exemplo maravilhoso. Então, as reformas, quando a gente fala contra a reforma, é que as reformas desse país são feitas para uma categoria, para os ricos. A reforma do ensino médio foram os donos de escola particular que elaboraram. Né? Então, a reforma da Previdência foram os banqueiros e as seguradoras que vêm de Previdência. Tem 30 reuniões do Ministério da Previdência, aliás, Secretaria Nacional da Previdência, com bancos e seguradoras. Como é que a gente pode acreditar? Essa, por exemplo, ontem eu vi deputado dizendo que tinha cola, que as emendas foram redigidas lá nas confederações de patronais, esqueciam de tirar o timbre. Então, é impossível a gente dizer que essa reforma é boa para os trabalhadores. Por isso, eu conclamo todos os trabalhadores e trabalhadoras amanhã a dar resposta. A greve está com adesão muito boa. Eu nunca vi colégio de padre fazer um comunicado aos pais dizendo que amanhã é greve. Pois tem isso. Colégio Diocesano, lá em Teresina, Colégio das Irmãs em Teresina, aderindo. Igrejas evangélicas, bispos da Igreja Católica, conclamando as pessoas a reagir. Porque se você não reagir, vem a reforma da Previdência e vem outras, vamos voltar ao tempo da escravidão. Não é possível isso. Então, é preciso que a gente não minta para os trabalhadores, porque ali não tem melhoria, ali só tem piora. A reforma para piorar. A gente arruma a casa da gente, reforma a casa da gente para ficar melhor, o carro da gente para ficar melhor. Para ficar pior, não. Ali pode estar melhor, mas com uma casta que já se dá bem nesse país a vida inteira, desde que ele existe. Quero falar também ainda da questão do abuso de autoridade, que foi aprovado ontem. Tinha toda uma reação. Eu até achei que hoje eu ia ser bombardeada, porque eu recebia tanta coisa dizendo para não vote nisso, não vote. E não recebi nada, parece que todo mundo aceitou. Finalmente, graças a Deus, acho que é porque o Moro elogiou, né? Disse que não é tão ruim assim. Porque essa reforma não foi pensada para o Moro, não foi pensada para a Lava Jato. Essa reforma, esse projeto contra o abuso de autoridade, foi pensado para o Brasil, para agora, para daqui a 200 anos. foi pensada para a mais alta autoridade e para o guarda da esquina que diz, você sabe com quem está falando, isso já é abuso. Para juiz que vende sentença que a gente ouve todo dia, para juiz que a única penalidade é se aposentar, que é uma imoralidade, faz as coisas erradas, a pena dele é se aposentar. Juiz que manda prender uma moça no aeroporto porque o avião saiu e ele não conseguiu pegar, chegou 5 minutos atrasado. Isso é o abuso que a gente quer combater. Ninguém está combatendo Lava Jato. Lava Jato vai ter vida longa até ela terminar de apurar tudo que ela tem que apurar. Então, eu votei a favor, sim, porque eu fiz esse debate antes. Eu fiz um folder explicando o que era abuso de autoridade, dei exemplos de abuso de autoridade, e onde vou, nunca me furtei, entrevista. Então, eu acho que, felizmente, foi quase unanimidade, foi na comissão foi unanimidade, até estranhei, porque na comissão, muita gente que votou na comissão, aqui, chegou aqui e ficou com medo de votar sua digital. É por isso que acho que toda votação devia ser nominal, que é para as pessoas não se esconderem atrás de uma votação simbólica. Por fim, eu quero fazer a homenagem às trabalhadoras e trabalhadores domésticos. A gente diz trabalhadoras porque 92% da categoria é de mulher. Infelizmente, trabalho doméstico ainda tem gênero e cor. É feminino e é negro. E isso é muito ruim, mas pelo menos hoje é o Dia da Trabalhadora Rural, 27 de abril, em homenagem à Santa Zita, que é uma italiana que foi empregada doméstica dos 12 aos 84 anos, e ela é a padroeira das trabalhadoras domésticas. O homem ainda tem muita vergonha de fazer o trabalho doméstico, acha que é trabalho de mulher. Isso não é de estranhar, porque é a concepção de marido também. O marido acha que cozinha não é lugar dele, vai lá só para beliscar. Então, o homem também acha que cozinha não é o lugar dele, não pode ser empregado doméstico. Mas quero parabenizar essa categoria de quase 6 milhões de pessoas e que teve recentemente seu trabalho reconhecido, né? Carteira assinada, jornada de trabalho, e infelizmente amanhã vai ter que ir para a luta para manter, porque vão tirar de novo. Tudo que foi dado com a mão está sendo tirado com a outra. Nessa reforma que estão propondo aí para os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Então, eu quero o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhor senador.